Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e uma convidada nova para vocês conhecerem, Paula Carvalho. Oi, Paula, tudo bem?
Oi, Arthur. Oi, Cecília, obrigada pelo convite.
A gente que agradece a sua participação aqui com a gente neste episódio que, enfim, estávamos ansiosos para gravar e conseguimos aqui organizar essa gravação. Obrigada por ter aceitado.
Exato. Hoje a gente vai falar então um pouquinho do livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, e vai falar também dessa comparação com um filme que saiu há pouquíssimo tempo.
Você tá feliz, Wagner, hein? Tá feliz?
O Wagner é o nosso apoiador, que é briga com a Cecília, eles têm uma rinha de quem é mais fã da Ligia e quem é mais fã da Clarice. A Cecília é time Ligia e o Wagner é time Clarice.
Eu tô no time certo e o Wagner, enfim, tá nos
poucos. Eu fiz um podcast sobre a Ligia, então...
É, então você também tá no time certo.
É 4,5 MHz, quem não ouviu ainda pode ir lá ouvir.
É isso, então, Paula, vamos aproveitar esse gancho, conta pro ouvinte incauto que não te conhece, o que você faz, quem é você?
Eu sou jornalista, sou historiadora, e eu fiquei trabalhando na revista 451, que é uma revista literária importante. Eu fui editora lá por 3 anos e meio, da revista, do podcast, newsletter, e aí eu fiquei mais um ano na editora da 451, A Tinta da China Brasil, e também continuei como editora de podcasts lá nesse período, e aí eu saí de lá em outubro de 2023. E nesse meio tempo eu também lancei um livro, chama Direito à Vagabundagem, As Viagens de Isabella Berhardt, pela editora Fósforo, em 2022. Eu também fiz meu doutorado enquanto eu estava trabalhando na 451, também sobre viajantes, um viajante que se disfarça de muçulmano, para viajar pelo chamado Oriente. Eu também tenho o meu Instagram, que eu dou dicas de leitura, falo bastante de literatura, cinema, que é o @paulacarvalho_, então quem quiser me seguir lá, pode seguir. E desde que eu saí da 451, eu tô colaborando no Nota TV, né, no site do jornal Nota, escrevendo sobre literatura, filme, e também tem a minha newsletter, chamada Paulatinamente, que tô escrevendo há um ano, quem quiser pode assinar de graça. Agora tô aceitando também, quem quiser me ajudar também com alguma ajudinha. E também tem um quadro visual, né, de vídeo no Nota TV, né, no YouTube, também chamado Paulatinamente. O Luiz me abriu esse espaço, né, e eu tô bem feliz com isso. E toda sexta-feira eu e o Luiz a gente conversa também lá no YouTube, e depois a gente transforma em podcast sobre literatura, né, as notícias literárias da semana. E o podcast chama Empilhado.
A Paula, ela tem uma rede de contato com quem é o vídeo do 30 Minutos que vocês já devem ter ouvido. Então, a Ana Rush também é amiga da Paula, que tem as duas, tem um clube de leitura que eles fazem também. Então, a Ana Rush, vocês já ouviram aqui algumas vezes. O Luiz também, que vocês já ouviram algumas vezes, também tá lá no Jornal Nota. Então, a gente já tem aqui alguns meios termos.
E só para falar, o meu clube do livro de leitura com a Ana Rush é Leituras Extraordinárias, que a gente faz todo mês na Livraria da Tarde, em São Paulo, né, presencial, e esse semestre a gente tá falando sobre livros de viagem.
A gente, inclusive, aproveitei a lista de vocês, aproveitei pra ler Samarcanda, mandamos lá no grupo também o Wagner, que a gente falou, já tinha lido e eu gostei bastante. Muito legal as indicações. Muito bem, e a gente vai pro episódio logo depois dessa sessão de recadinhos. É bem rápido, que, enfim, se vocês estiverem ouvindo esse episódio no dia em que saiu, significa que amanhã teremos a live, efetivamente, do Clube do Livro. Então amanhã, sábado de noite, 7 horas da noite, vocês podem nos encontrar no YouTube. Eu, Cecília e um convidado surpresa, que eu quase não contei pra Cecília pra fazer surpresa pra ela.
Não
também.
É nem louco que eu tenho laudo, vou chegar na hora e arrebento ele.
Amanhã a gente vai conversar sobre o Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Italo Calvino. Se você leu, se você não leu, aparece lá pra gente conversar. O episódio na live, ele é sempre mais completo, sempre mais recheado. Tem as interações, tem as besteiras, as fofocas que a gente fala. E o que vai pro episódio é só um recorte, uma edição que o Figueiredo olha e fala, isso aqui ficou mais legal. E coloca lá. Mas a interação, o público, a nossa, o momento, as fofocas, os áudios que vazam, tudo apenas na live do YouTube.
E o momento comunidade também, né? Um momento em que a gente, já que a gente não consegue se conhecer, se ver, né? Porque a gente faz esse clube de leitura através do podcast. A gravação da live é uma maneira da gente estar todo mundo junto em algum momento, né? De compartilhar ali as impressões. Ou pelo menos fazer perguntas. Se você não leu o livro, fazer perguntas e botar lenha na fogueira, se você conviveu muito com o Arthur, ficar de isqueirinho da galera ali, né?
Mas tem muito ouvinte que se ele retroalimenta ali e os dois ficam, enquanto a gente tá falando uma coisa, tá todo mundo xingando o personagem ali no chat, tá tudo certo, tudo muito bem. E outro recadinho que vocês já sabem, esse é o último mês, então amanhã a gente vai ter o último sorteio efetivamente, com os apoios do Padrim. Então se você não migrou ainda, migre assim que possível do Padrim pra Aurelo. É muito fácil, é só você entrar pelo site www.30min.com.br, numeral Z mesmo, 30min, ou baixar o Aurelo, o aplicativo no seu celular, encontrar a gente lá e fazer o apoio. Se você ainda não apoia, considere apoiar também, pois temos um terço da renda no Padrim que sumirá da noite para o dia. Temos programas, coisas novas chegando aí que precisaremos manter a quantidade de apoio para manter os dois sorteios mensais, um programa extra e tudo mais que temos feito nos últimos meses e anos e etc, etc, etc. Bora pro episódio, chega! Clarice Lispector talvez seja uma das escritoras brasileiras mais conhecidas, né? Que o nome, acho que, mais reverbera por aí. É, pra quem não sabe, a Clarice nasceu, né?
Na Ucrânia. Foi nascida,
essa
não.
Voz passiva.
Esses são os doutores do Brasil, minha gente. Foi nascida, felizmente.
Ai. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia. É, o nome de batismo dela foi Chaya Kinkhasivna Lispector. É, nasceu em 10 de dezembro de 1920, mas ela veio pro Brasil. E todo mundo sabe que ela é uma escritora brasileira, apesar disso. Tem outros romances e histórias bastante famosas, como A Hora da Estrela, ou aquele conto Felicidade Clandestina, Água Viva. E hoje a gente vai falar do A Paixão Segundo GH, que é um romance que a sinopse, pra quem não conhece, acho que pode ser descrita como...
Essa sinopse é um desafio fazer,
hein? A sinopse que eu supus pra Cecília foi: uma senhora, uma madame, entra no quarto da empregada e tem uma crise existencial ao perceber que existe pobreza e sujeira no mundo.
E ao perceber que, por mais dissimulada que ela tenha aprendido a ser, ela pode ser odiada ainda, né?
Exato. E a sinopse que não é muito boa, e eu vou dizer pra vocês por que ela não é muito boa, porque esse acontecimento concreto e factual desse contato e dessa crise existencial é muito menor do que, de fato, a reflexão dela sobre o dia, sobre as performances, sobre a essência das coisas, sobre uma experiência que se passa ali, porque, no fundo, o que a gente vê é um relato de alguém que passou por essa crise existencial e tenta, de alguma forma, manter ali na linguagem, na narrativa, uma experiência que, por si só, ela transcende a linguagem e a narrativa. Então, logo no começo do livro, ela já começa: gente, é difícil, tô esquecendo, tá difícil articular a linguagem, mas eu vou tentar registrar as revelações que eu tive aqui, passar pra vocês. Enfim, ao longo do livro, a gente vê esse reconto, essa narrativa do que aconteceu no dia anterior, e as reflexões e brisas e viagens e crises que surgem desse acontecimento dela. Acho que antes da gente começar a falar do livro efetivamente, não sei quem viu ou quem não viu, mas a Cecília recentemente tornou-se um pivô de uma polêmica no Twitter.
Ai, gente, meu Deus, que dia.
E eu deixo essas frases construídas dessa jeito, dessa forma, polêmica no Twitter, porque foi exatamente o que aconteceu. A Cecília, acho que você pode comentar um pouco disso. O livro, se você ainda não leu, ele é escrito num fluxo de consciência ali, numa coisa bastante maluca. E a Cecília comentou um pouco sobre isso.
Densa, cada parágrafozinho dele, você lê e fala assim: ué, deixa eu ler de novo.
Conta pra gente.
Longe de ser um demérito. A questão é a seguinte: a gente já tava planejando fazer essa pauta, porque o Arthur, depois ele vai comentar, mas ele é muito chique, ele foi na cabine.
Ah, gente, eu sou muito chique. Foi o podcast que foi convidado.
Eu sei, mas quem foi você. Você que foi lá, com a sua careca invocada. E aí, a gente já tava se organizando pra isso. E essa... Eu falei, putz, vou matar dois coelhos com uma cajadada só, porque eu sou professora, né? Eu falo bastante da minha vivência no ensino fundamental, mas eu sou professora de cursinho também, cursinho pré-vestibular. Eu sou professora e coordenadora de um cursinho popular aqui de Campinas. E aí, a FUVEST, como vocês bem lembram, quem ouviu a retrospectiva lá do AJ, lembra que teve um forfé no final do ano, porque a FUVEST fez uma super mudança nas suas listas, né? Eles tinham anunciado a lista do triênio, aí eles mantiveram a desse ano e a do ano que vem e do outro eles já mudaram, anunciaram até 2029, e vão ser 3 anos com lista só de
foi
mulheres.
Foi quando eles proibiram a leitura de homens, né?
Proibiram ler Machado de Assis, claro, tá proibido. Se você entrar na USP tendo lido Machado de Assis, é jubilado. Na verdade, isso foi o que o Antônio Prato entendeu da situação. O que fizeram foi trazer aí uma lista feita só com mulheres, mulheres já com nome muito consolidado, como a Clarice, a Lígia, a Raquel de Queiroz, mulheres que são mais invisibilizadas, provavelmente algum doutorando quis colocar ali da sua pesquisa, ninguém me tira isso da cabeça. Falou, ah, não, eu quero, né? Livros que estavam até fora de publicação, que estão ainda muito difíceis de achar. Então, era isso. E aí, não a lista do ano que vem, que ano que vem tem as meninas. A do ano seguinte tem a Paixão Segundo GH. Então, eu falei, bom, eu vou fazer uma leitura bem, bem atenta aqui, porque aí eu já deixo as anotações esquematizadas. Quando eu for dar aula, eu não preciso ler de novo, porque minha vida como professora de literatura é ler muita coisa... que eu não mexeria, para falar bem a verdade, assim. Tipo, tem outras coisas que, de repente, eu priorizaria ler, mas a gente prioriza o trabalho, né? E aí, domingo à noite, eu tava lendo, né, tal, A Paixão Segundo GH. E aí, eu terminei o capítulo inicial, o primeiro capítulo mesmo. Eu falei assim, cara, dar aula disso aqui vai ser um perereco, sabe? Porque, ao contrário dos meus alunos, eu tô lendo isso num lugar muito tranquilo, a minha vida não depende disso mais, ao contrário do vestibular. O vestibular coloca qualquer leitura numa outra perspectiva. O fato de que você tá lendo para fazer uma prova que você não sabe o que vai cair, e que se você errar questões demais, você se fudeu, e aí só no ano que vem, eu acho que muda um pouco a forma que a gente encara uma leitura. E aí eu fui, eu irrelevante, uma continha com 2 mil seguidores, nada, no Twitter, e dei uma reclamada. Falei, putz, ser professor de literatura é uma delícia. A FUVEST achou de bom tom colocar Paixão Segundo GH na lista do vestibular, um fluxo de consciência denso para adolescente saído do ensino médio, né, adequado. Coloquei uma reclamação minha como professora, que eu acho... eu não falei que o livro é ruim, eu não falei que adolescente não consegue ler. Eu apenas coloquei que o vestibular, enquanto contexto de leitura, ele muda, é diferente até de ler ele na escola. Porque ler na escola, o máximo que vai acontecer é você tomar pau numa provinha antes do vestibular, e aí você vai fazer recuperação, alguma coisa desse gênero vai acontecer, sabe? É muito diferente. E é diferente de ler porque você achou na estante da sua avó, é diferente de ler porque alguém te deu de presente. O contexto muda a forma como a gente encara a leitura, tá? Eu tô muito tranquila aí com o que eu falei. Não falei nada que eu não acredite. Inclusive, reitero cada palavra do que eu falei naquele tweet. Fui dormir, o tweet tava com tipo, domingo à noite, 10 curtidas, fui dormir. Quando eu acordei na manhã seguinte, meu celular tinha, eu não estou brincando, mais de 1000 notificações. Falei, gente, o que aconteceu aqui? E aí, o que aconteceu é que tinha viralizado, as pessoas várias pessoas concordando. Ironicamente, todo mundo que estava na sala de aula estava concordando comigo. Só estava discordando, ninguém era professor. Era só estudante de letras, que não é professor ainda, né? E outras pessoas, assim. Então, tinha uma galera que estava discordando, me chamando de incompetente, falando que se eu não sabia, que eu tinha que procurar outro trabalho, conseguia preparar essa aula. Eu falei, não estou falando que eu não consigo, né? Só estou falando que vai ser uma aula desagradável. Vai ser desagradável para todos os envolvidos, né? E vamos todos fazer o que temos que fazer, mas que não vai ser agradável, não vai. E aí tinha uma galera que tava apoiando, assim. Eu falei, gente, minha vida virou um inferno durante 2, 3 dias, assim. E chega seguidores, gente, xingando. Falei, nossa, aí a escriba do umbral falou, coitada da professora que se atreveu a falar que A Paixão Segundo GH talvez seja um livro difícil demais pro vestibular, agora vão ficar o dia inteiro tirando ela pra merda. E foi exatamente o que aconteceu. Eu falei, gente... Não foi nada disso que eu falei. Foi a primeira experiência que eu tive dessa no Twitter, e eu quero dizer, se você tá ouvindo e você vai prestar FUVEST daqui um tempo, ou vai prestar agora, de repente, né? Às vezes você chegou nessa época de vestibular, vai passar, tá? É só... E talvez valha a pena reler depois. Aconteceu isso comigo com Sagarana. Sagarana, eu li, a minha primeira experiência lendo Guimarães Rosa foi lendo Sagarana pro vestibular. E reler Sagarana anos depois era outro livro, não só por causa da minha maturidade, mas porque eu não tinha essa faca na minha garganta, que era o que será que o cara lá da FUVEST vai tirar de questão aqui. Então, eu continuo achando que para vestibular é uma leitura que pesa muito nas costas do vestibulando. Tá? E ainda tem um outro detalhe. os meus vestibulandos, os meus alunos vestibulandos, são pessoas que passam, sei lá, o dia inteiro no telemarketing ou numa terceirizada e vão fazer cursinho à noite. Eles leem no horário de almoço ou no ônibus. Não vai ser a mesma coisa para eles do que é para um aluno aqui, sei lá, da comunitária de Campinas aqui, que é no Notre Dame, que era a escola da Sandy, tá? Fazer a leitura de A Paixão Segundo GH, capa dura, edição comentada do vestibular. Então, tem esse outro elemento que foge da cabeça das pessoas, que o vestibulando ele não é só um adolescente, né? Tem um tanto de grupo de outras pessoas. Então, foi essa a treta na qual eu fui envolvida. Eu nem me envolvi, na verdade, para ser bem sincera. Mas eu acho que a questão é o contexto muda a leitura. A gente lendo aqui é diferente de alguém lendo para uma prova que você não sabe nem que questão vai cair.
Eu, particularmente, eu vou fazer um parênteses antes da gente ouvir um pouco a Paula da relação dela com o livro. Eu, particularmente, acho interessante essas discussões no Twitter, de uma maneira bem irônica, porque, enfim, eu detesto essa rede social e a melhor coisa que eu fiz foi ter deletado a minha conta e odeio todas essas brigas que viralizam. Mas gosto muito das opiniões das pessoas que não sabem o que opinar e querem ter uma opinião, que basicamente é: nunca li esse livro, mas já li esse outro dela. Então, claramente, esse seria muito fácil, porque eu li o outro, então por que que esse outro aqui não é?
Não só isso, a ideia de você enquanto centro do universo. Ah, eu li esse livro quando eu tinha 15 anos e é o meu livro favorito até hoje, tipo...
Eu li A Hora da Estrela quando eu tava na sexta série.
O mundo não é sobre você, o mundo não é sobre você. Que bom que você conseguiu. Você leu como? Ah, você leu na rede, sentadinho no fim de semana, né? Você ia fazer uma prova? Era um dos vestibulares mais concorridos do país? Não, então você já tá em outra situação. Então, assim, não foi de maneira alguma uma crítica à Clarice. A Clarice é uma escritora que eu admiro muito. Não são leituras prazerosas. Não tenho prazer nenhum enquanto leitora lendo Clarice. Eu tenho muita admiração, mas eu não é assim. É uma escritora que eu admiro, respeito. Ela é genial, ponto. Pra mim, isso não tá nem em discussão. Nem no meu tweet, nem agora. Mas eu acho que tem, às vezes, um nível de densidade, de amargor ali, que é difícil, não é simples. E aí fala assim, ah, não pode falar que leitura é difícil. Por que eu não posso falar que a leitura é difícil? Como assim eu não posso falar que a leitura é difícil? Vocês estão malucos, caralho. Eu falo o que eu quiser, vocês estão loucos. Enfim, esta é a tour. Obrigada a quem acompanhou. E obrigada a quem defendeu. Seus retweets não foram esquecidos.
Muito bem. E Paula, como é a sua relação com Clarice, com a Paixão Segundo GH?
Olha, eu não sou uma grande leitora de Clarice, não. O primeiro que eu li foi A Hora da Estrela, pro vestibular. Na época não entendi nada, não gostei do filme, quando eu tava... E eu lia bastante, viu, gente? Eu sempre fui uma aluna, uma pessoa que leu bastante, assim. Eu sempre gostei muito de ler. E só mais pra frente, eu só fui me apaixonar por Clarice quando eu li um conto dela, O Amor, que tá no Laços de Família. E eu tentei ler inteiro Laços de Família, e eu só gostei realmente do Amor e do Búfalo, né, desses dois contos.
É bem bom, eu gosto muito desse conto também.
Amor indicaram no grupo também.
Amor, pra mim, é um dos meus... Talvez seja o meu conto preferido. Levei em terapia, enfim. Já fui bastante obcecada por esse conto. E aí eu dei uma... E aí eu até lembro que na época a minha terapeuta era muito fã de Clarice. E aí eu falava... Aí ela falou, ah, talvez o que importe pra você é o conto, esse conto já te basta de Clarice. E aí eu fiquei mais tranquila, porque é isso. Aí eu parei de ler Clarice, e às vezes eu ficava me sentindo obrigada a ler Clarice e tal. E aí, só ano passado, e eu nunca tinha lido A Paixão Segundo GH, só fui ler ano passado, porque eu descobri que eu sabia que ela encontrava a barata, mas eu não sabia que ela encontrava a barata no quarto de empregado. Aí, quando eu descobri isso, eu falei, não, isso pra mim mudou completamente a minha vontade de ler o livro. Eu falei, tô muito curiosa para ler, e aí fui ler, e eu entendi que a Clarice trabalha muito com as minhas questões de pesquisa também, porque eu acho que essa é a dificuldade de se trabalhar com Clarice, porque ela trabalha com a alteridade, né? O que é alteridade? É o outro, só que é o outro dentro da gente mesmo, e eu trabalho com isso, quando eu trabalho com viajantes, né, minha pesquisa, e eles se disfarçam de muçulmanos, eu coloco aí entre aspas esse disfarça, porque eles acham que eles se transformam em muçulmanos, eles acham que eles se transformam em outras pessoas, não necessariamente eles se transformam, porque eles já são essas pessoas também dentro deles. Então eu acho que a Clarice já estava fazendo isso, ó, na literatura brasileira há muito tempo. E para mim, do pouco que eu li dela, o Paixão Segundo GH é isso, é ela se transformando em muitos outros que estão dentro dela também. E para mim, esse é o livro é sobre isso. E aí eu fiquei tô até agora, enfim, muito encantada com esse livro e tal, mas realmente é uma leitura difícil. Eu tô com quase 40 anos aqui, de muitas leituras, de muita pesquisa, pesquisando isso. E eu acho que eu também só li ano passado, porque eu também cheguei num ponto que eu tenho maturidade para entender, fazer uma boa interpretação do que o livro é. Não ficar só, tipo, ah, ela foi lá, comeu uma barata e ficou lá viajando na cabeça dela sozinha.
Eu acho que essa compreensão, né, dessas obras que são mais desafiadoras, assim, elas estão sempre incompletas, né? Acho que se a gente reler A Paixão Segundo GH daqui a algum tempo, a gente vai notar outras coisas e tal.
É claro, essa é a minha interpretação, né? Pra mim,
exato, mas eu acho que exatamente por ter essa densidade, que o contexto prova de vestibular, ele é tão ingrato para fazer essa leitura, né? Então, aí muita gente levantou a hipótese de que havia sido colocado, né, na lista por causa do filme. Eu falei, não, são datas que coisas que não batem. Que a FUVEST anunciou e o filme já estava feito, não tinha nada a ver. Né? E é depois, né? Daqui 2 anos, né? Vai entrar.
Eu só queria dizer, o filme não vai ajudar em nada.
Eu ia falar isso depois, eu ia segurar isso para daqui a pouco, o filme não vai ajudar.
Eu fiquei um pouco com essa sensação, assim. Não é uma história que o enredo... Porque normalmente o pessoal fala de filme quando você quer saber o que acontece na história, não quer ler. E eu acho que tem adaptações que são muito úteis nesse sentido. Então, para dar um outro exemplo, tem um livro que está na lista da FUVEST agora, que vai sair esse ano, que eu gosto bastante, mas que muitos alunos têm muita dificuldade, que é o Dois Irmãos, do Milton Ratum. Eu gosto muito desse livro. Gente, tudo ali, tudo. Eu falo, gente, aqui tem tudo que vocês gostam. Tem fofoca, tem treta de família, tem putaria, tem tudo. E aí vários deles conseguem entrar na obra depois de ou ler o quadrinho, a adaptação dos irmãos, né, que foi vencedora, que foi feita junto ali, muito em diálogo com o Milton Ratum, ou vendo a adaptação que tem dois Cauan Raymond, que aí eu falo assim, olha, se você não... Né, vê dois Cauan Raymond, então, enfim, ajuda. Mas ali tem muita coisa que acontece, então saber o enredo, entrar na história sabendo o enredo, acaba ajudando no livro para muitas pessoas. Ou no mínimo garante você chegar mais ou menos preparado na prova. Nesse caso, como a gente está falando de algo muito existencial e reflexivo, eu não sei de que forma, né, uma peça audiovisual ajudaria na compreensão. Só se você precisar, de fato, entender ali aquele momento que ela onde ela está, precisar que apareça ali uma mulher branca, uma mulher preta e tal. Eu não acho que isso ajuda, porque o livro ele é uma outra experiência, até por ter esse caráter exploratório do fluxo de consciência mais denso. Então, não é um livro de grande enredo, com muitos acontecimentos, né, e tal. Então, não sei de que forma qualquer outra obra ajudaria. É livro, como diria meu orientador de mestrado, é cotovelo na mesa, livro na frente, palavra por palavra, não tem o que fazer. Tem que ser pai ler.
Eu vou pegar essa fala de vocês duas, então, e vou inserir algumas questões que apareceram na minha leitura para a gente ir discutindo. Que eu acho que são muito interessantes em relação ao que a Paula falou agora há pouco, né? É muito interessante que a Clarice comece o livro falando, olha, esse livro é um livro qualquer, né? Mas eu ia ficar muito feliz se só pessoal com a alma já formada pudesse ler esse livro pra entender um pouco o que tá acontecendo aqui, né?
Aí, se ela coloca isso no Twitter, ela tá fodida.
E aí eu acho que a epígrafe, ela já dá uma dica da brisa que vai acontecer, né? Porque ela vai falar dali dessa frase do Bernard Berenson, que eu não conheço. Mas a frase tá falando justamente do que é uma vida completa, né? De uma vida completa que é essa identificação com aquilo que não sou eu, para mostrar que não tem um eu, né? Então, essa existência completa como uma não existência, que eu acho que dialoga bastante com isso que a Paula estava falando, né? Não no mesmo sentido, porque, enfim, ela tá falando da alteridade, etc e tal, e aqui eu tô pensando na essência e na discussão que aparece no começo do livro.
Só queria fazer um comentário. É que a alteridade também tá na essência. É isso que... Não é binômio, não é dual, não é binômio. É, tipo, é tudo junto, entendeu? Uhum. Você não é uma coisa ou outra, você é e uma coisa, e outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra.
Eu ia falar aqui dessa busca da essência, porque eu falei isso quando a gente foi gravar de Piranesi, não sei se a Paula já leu, mas o Piranesi, ele tem muitas estátuas, né? Ele tem muitas estátuas que representam de alguma forma ali, alguma imagem arquetípica, alguma coisa. E a gente tem a GH como uma pessoa que trabalha com estátuas, né? Em vários momentos eu coloquei aqui no começo como ela fala da forma, como ela fala do corpo, como ela fala da ordem, do hábito, né? Que são todas questões que, de alguma maneira, restringem ou definem ou delimitam né, o que é uma espécie de existência, de essência, o que é aquilo que está sendo discutido, e ao momento em que ela passa sempre a colocar essa questão da forma em comparação não como um valor intrínseco, como um valor que emana do objeto em si, né? Ela sempre faz essa dualidade de quem é observado, quem observa e o que é observado, né? Ela fala, eu não sei muito bem o que eu via, eu não sei o que me via, eu olhava e a coisa me olhava de volta, ela vai falar do objeto que ela molda e de como é que ela tem essa relação com a modelagem. Então ela tem sempre essa questão do processo de tomar forma. E isso, como eu falei um pouquinho agora há pouco, né? Me parece que tá sempre nessa experiência, que é uma experiência luminosa, uma experiência religiosa, uma experiência que escapa, né, a linguagem, a quem não passou por esse processo de ter uma revelação, de ter uma epifania, de ter uma grande ideia. E ela tá ali, de alguma forma, tentando compreender, tentando preservar essa epifania em uma forma, em uma narrativa, antes que, enfim, tudo isso caia no esquecimento, caia na banalidade, no cotidiano, de novo. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é essa união da crise existencial e um pouco estética também, que ela coloca ali no começo, que ela fala, então será que eu não sei mais o que eu sou? E também teria eu perdido o bom gosto, então ela faz uma coisa completa. E me parece muito, acho que até para poder ouvir um pouquinho mais de vocês da relação do quarto de empregada, que grande parte dessa desconstrução, dessa percepção do outro, ela passa não só pela questão existencial de si, que enfim, que ela como um ser humano olhando para a barata e traçando esses paralelos entre os dois, e Deus e a vida, e o que é a vida em essência. Mas eu sinto que tem também aqui um recorte social. Eu gosto muito do começo, quando ela fala... Do começo não, né? Ao longo do livro que ela fala, eu me situo numa zona socialmente entre homem e mulher. E aí depois ela vai pro quarto da... como é que é o nome dela? Jandira? Janair. Eu sabia? Da Janair. Ela chama esse quarto de minarete, né? Um farol, uma torre de uma mesquita, uma espécie de centro de iluminação ali. E aí, de fato, ela começa a ver as silhuetas do homem, da mulher e do cachorro, né? Então, duas figuras humanas vindo humano. Aí ela passa a se entender como uma figura feminina, né? Ela se enxerga ali na parede, na silhueta do homem. Depois ela se enxerga na silhueta da mulher e ela vai fazendo esse caminho, né? Isso eu acho muito interessante. Quando você, Paula, foi ver essa questão do quarto da empregada, o que foi que te chamou a atenção nessa busca? O que que você... percebeu nessa leitura?
Primeiro, porque ela encontra a barata no quarto, né? Que é o ponto de virada, se a gente puder. Se tem alguma trama nesse livro, se é o que a gente pode dizer, é esse encontro dela com a barata, né? Então, o local onde ela encontra a barata não é inocente, né? Nada no livro tá por acaso, né? Muito bem construído, enfim. Primeiro, a Janaí tem nome, né? Ela é nomeada. GH, a gente não sabe o nome dela até hoje, né? A gente só tem essas iniciais, sabe-se lá mais o que vai acontecer. E para mim, eu acho muito engraçado quando falam que a Clarice Lispector, ou sei lá, Machado de Assis, eram autores que não se preocupavam com a questão social. Porque para mim, a questão social tá muito forte nos trabalhos deles, assim. Só não vê quem é, que ele não é panfletário, entendeu? Ele não tá ali fazendo, não é didático, é tudo muito sutil, mas as críticas estão ali. A autocrítica desse livro, para mim, é muito forte. A GH, que enfim, imagino ser um alter ego da Clarice, ela tá tomando consciência de qual que é o papel social dela. Dessa relação com a empregada. Acho que a Cecília falou em algum outro momento, bem no começo, tipo, eu posso ser odiada pela Janair. Então, assim, ela humaniza também bastante a Janair, porque ela é um personagem que tem agência. É uma empregada que mora no quarto de empregada e que se encheu o saco porque a Jagar devia ser uma patroa muito chata. Inclusive cheia de grandes caprichos, enfim, ela não parece ser uma pessoa fácil, assim, pelo que ela conta ali no livro, né? Ela mesma se narrando. Então, ela acaba, ao ver a barata, então, a barata, para mim, é uma metáfora, enfim, símbolo, eu não sei direito esses nomes, de muitas coisas. Pode ser da própria Janair, né, ali relegada a esse papel. Mas, ao mesmo tempo, a barata é um inseto que sobrevive, que resiste, né? O mais resistente, né? Uma das espécies que sobreviveu aí a todos os fins do mundo, né? Da vida na Terra. É, tá ali, pode ser o lado grotesco, que é dela dentro dela mesma, né? Que ela se encontra, que ela também percebe que ela é um próprio inseto, porque também tem uma... Não sei se o Arthur vai falar, mas tem esse lado espiritual, é muito forte. Para mim, o nome do livro também não é à toa. A Paixão Segundo GH aparece a Paixão de Cristo. Enfim, isso depois a gente vai falar, mas no filme isso muito, tá muito mais claro, fica muito mais claro para mim do que no livro. Então ela também encontrando esse lado espiritual, que ao mesmo tempo também é grotesco. E aí, quando ela come a barata, é um ato até de canibalismo, assim. Porque ela acaba, quando ela come a barata, é que ela vira a barata. E aí ela entende que ela tem todas essas outras facetas, identidades dentro dela, né? Na minha forma como eu leio o livro. E a Janaír, a saída da Janaír, na verdade, é o principal ponto de instabilidade da história. E aí o ponto de virada mesmo vai vir, que ela fala, vou limpar o quarto para a próxima empregada que chegar. E aí é lá no quarto que ela encontra a barata, ela encontra aquela cena, né, desenhada com carvão, que é esse homem, a mulher, o cachorro, enfim. Então ela começa a ver outros lados também da Janaír que ela não imaginava. E aí ela começa a se colocar no lugar da Janaír também. Tipo, como é que ela era vista pela Janaír? Como é que ela é vista, sei lá, pela barata, por outras pessoas, por ela mesma? Enfim, então tem é um mosaico ali de outros que ela vai se colocando no lugar. Mas, obviamente, a gente não sabe, porque não são esses... É tudo o que ela acha que os outros estão achando dela. Então...
É isso que eu ia falar. Eu li esse GH, eu li a Paixão Segundo GH em intervalo da tetralogia napolitana da Helena Ferrante. E uma coisa que eu gosto muito da tetralogia, como é um romance de formação muito interessante, porque não são as pessoas que se formam, mas elas são sempre formadas a partir do olhar do outro, do que elas entendem que os outros enxergam dela. E isso eu achei muito interessante, porque eu fiz várias anotações aqui de como tem esse jogo de como ela observa os outros e de como os outros observam ela, né? Essa cena que você falou do ódio é muito interessante, porque ela entra no quarto e ela fala, caramba, eu sentia muito ódio. Depois ela fala, não, peraí, é ela que sentia ódio de mim. Então, assim, tem essa troca, né? O próprio momento em que ela fala da barata cuspindo a gosma é o mesmo momento em que ela vomita. Então a gente tem muitos paralelos e muitas aproximações, né? Do olhar definindo o outro e definindo de volta. Muito interessante.
Tem muitos esses espelhamentos. E para mim, a GH, nesse momento, ela começa a ter uma consciência de classe. Uma consciência de classe como a classe opressora. Entendeu? Então, isso para mim é muito interessante, assim, porque para mim é uma grande auto. Para mim é a Clarice fazendo autocrítica ali do papel dela como mulher diplomata, enfim. Então, mas que também depois vai ser uma trabalhadora, né? Ela vai ter que trabalhar bastante com escrita e tal. Claro, aqui no Brasil, né? Porque a gente tem essas diferenças, né? De trabalho intelectual, trabalho braçal, né? Enfim, então isso tá, pra mim, tá muito... Tá o tempo inteiro no Paixão Segundo GH. O tempo inteiro. E eu acho, assim... Eu acho muito absurdo quando quem tá falando qualquer coisa sobre o livro não fala sobre isso. Por isso que eu falei, porque eu só soube disso ano passado. Isso porque eu tenho contato com literatura há muito tempo. E parece que é um negócio até que quem estuda a Clarice quer deixar também no quarto da empregada, sabe? Nesse lugar metafórico. Sabe, ficar só na forma... Porque é mais confortável, entre aspas, a gente, eu acho, deixar os autores nisso, né? Porque aí dá uma despolitizada, entre aspas, né, no autor. E a Clarice é muito política também. Então, assim, o amor, o quanto amor também é muito isso, gente. O quanto amor é muito
isso. Isso eu não li ainda, isso eu preciso ler.
Eu queria comentar que acho que tem um elemento importante de gênero e classe, da intersecção desses dois recortes que aparece, que é a questão da GH se percebendo como uma mulher muito dissimulada. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com essa ideia da dissimulação como uma experiência da mulher cis no mundo foi lendo a Mary Wollstonecraft, porque ela fala, olha, a pior coisa que pode acontecer para uma mulher é uma mulher ser honesta, porque as mulheres honestas são punidas lá na Reivindicação dos Direitos da Mulher, ela fala isso, né? As mulheres são punidas, as mulheres honestas, as mulheres que falam aquilo que elas de fato desejam, que expressam de fato aquilo que elas pensam, são mulheres castigadas, as mulheres congratuladas, reverenciadas socialmente, são as mulheres que fingem. E eu lembro que na época que eu li isso, para mim foi um estalo, porque a gente é tão ensinada a fingir coisas e a se comportar dentro desse fingimento, dessa dissimulação, que é um choque quando a gente percebe, a gente não tem contato com essas outras possibilidades de quem a gente é, né? E a gente vê isso bastante hoje, né? Que a volta das thread wives aí no, nas redes sociais, se fingir, você tá tudo muito prazeroso, arrumar a casa, pá, 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 pá. Então tem essa, a volta dessa ideia aí, né? Muito intensa. E a GH, ao entrar em contato com esse universo que estava dentro da casa dela, isso que é muito importante, né? A gente está falando de uma construção tipicamente brasileira, que é o quartinho de empregada, um elemento arquitetônico full Brasil, né? Que fala da gente tanto quanto futebol e samba, é um quartinho de empregada, um quarto que é feito para alguém que é quase como da família, só que nunca sendo, né? Que é esse resquício muito palatável de escravidão que sobrou. Todo mundo entende aí, enfim, como algo corriqueiro. Isso tá dentro da casa dela. E aí ela vai e tem uma petulância dela de falar assim, não, eu consigo fazer o que ela fazia aqui. Eu vou limpar e arrumar essa casa aqui. E quando ela tem a certeza de que ela vai entrar, isso é muito importante, assim. Ela tem a certeza de que ela vai entrar naquele quartinho e vai estar um quifo. E quando ela chega e tá tudo impecável, ela não sabe nem como agir. No primeiro capítulo ela passa, na verdade, né, porque ela tá relembrando ali um pouco, ela passa falando, na verdade, que ela não conhecia tão bem quem ela era e o quanto que ela fingia, que ela passa a olhar as próprias fotos e que ela não é mais capaz de reconhecer, de diferenciar quando que ela está sendo honesta ali, quando que o olhar é um olhar honesto, quando que é um olhar de Mona Lisa fingido para ficar bem na foto. Então, esse recorte ali, que é de uma vivência, e que aí, por sobrevivência, mulheres como a Janaíra também precisam ter, porque ela disfarça o ódio pela patroa até o último instante. E aí ela sai e fala, ai, foda-se essa chata do cacete aqui, vou embora, deixo, né, enfim, tem o lance do carvão lá e tal. Como sobrevivência, esse outro grupo também precisa aprender a replicar. Então, esse espelhamento também aparece dessa outra forma, né? A dissimulação desse sentimento da Janaíra, que só é puramente percebido pela GH nesse momento do contato forçado ali, de acessar o espaço, né? Quando é inevitável olhar o outro e se perceber ali também, né?
Eu ia falar que é legal esse exercício de olhar o outro, porque ela faz esse exercício, não fica muito claro em grande parte do livro, né? Porque, enfim, não é o foco. Mas ela faz exercício de olhar o outro, ela mesma enquanto o outro, porque ela faz essa narrativa para um interlocutor masculino, né? E a mulher culpa esse espaço de outro, né? Na construção do pensamento ali ocidental, né?
Então, pensar essa lógica dos espelhos e onde a gente se enxerga complementar ou idêntico é muito interessante. É uma leitura que eu gosto e eu gosto muito dessa, e aí, de novo, acho que o que a Paula falou, né, no sentido da autocrítica e da Clarice se trazendo ali dentro, acho que é muito importante esse deslumbre que existe diante de se perceber, sim, da construção social que a gente vive, uma lógica de dissimulação, que vai desde muito pequenininha, ser ensinada a usar um determinado tom de voz, sentar de uma determinada forma, e aquilo se incorpora de uma maneira que você daqui a pouco não consegue mais identificar o que daquilo é você mesmo ou o que daquilo é só uma camada, assim, né? Então, acho que parte do processo da GH também é conseguir se olhar e se perceber, né? Que por mais palatável, elegante, linda e na cobertura que ela esteja, ainda tem um monte de barata dentro dela, entendeu?
E outra coisa, ela é escultora também. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque o escultor também vai pegar aquela história, né? Vai pegar a pedra e da pedra vai uma forma humana, que seja, ou qualquer outra coisa. Então,
é tirar a essência do que já tá lá dentro, né? Isso que é o interessante dessa metáfora.
Então, ela tá se auto-esculpindo também ao longo do livro, no sentido de, tipo, quem eu posso ser? Porque... Agora eu vou viajar bastante, tá, gente? Desculpa. Porque é um negócio que eu estudo bastante. Não sei se vocês já ouviram falar do sufismo, que, enfim, é a vertente mística do islamismo. Enfim, eu estudo islã também, enfim. E no sufismo, a identidade, ela não... O próprio termo identidade não faz sentido. Porque não existe uma identidade fixa. Porque nós todos fazemos parte de Deus. Assim, nós todos somos emanações divinas. E a gente tá mudando o tempo inteiro. E se a gente se se fechar em uma determinada identidade, a gente diminui todas as nossas possibilidades do divino, assim, de ser quem a gente pode ser, ou de ser quem a gente é, e até de se dissolver para entrar em contato, para virar o, para entrar em contato com Deus mesmo, assim. E para mim, a Clarice, ela entendeu, ela é muito sufi, ela entendeu na essência, vou usar de novo essa palavra, o que, que é essa identidade sufi, que é uma identidade que não existe, entende? Porque, tipo, você pode ser tudo e você pode ser nada, e você é emanação de muitas coisas. E o livro também é ela entrando em contato com esse divino, né? Com Deus, de alguma forma, né? Ela entendendo que eu não sou nada, mas eu sou tudo, né? Tipo, o que eu sou, né? Nessas... É meio ela deixando de ter aquela forma para tentar se dissolver no outro, né? No todo, vamos dizer assim. Isso eu acho muito bonito. Ela conseguiu, de alguma forma, transformar isso, esse conceito em literatura, em uma linguagem literária, assim. E é muito difícil fazer isso. Quando eu li, eu falei, gente, ela tá aplicando isso de uma forma genial, assim. Então, enfim, viajei, só queria fazer esse comentário. Tem um poeta também, o Marcelo Ariel, fala isso também, isso não saiu de mim, é do Marcelo Ariel. Então, grande estudioso também aí, grande poeta.
Eu ia falar que eu achei legal isso que você falou, porque quando eu tava lendo, eu falei pra Cecília, eu falei, nesse caso, pra mim, o Paixão Segundo GH é mais uma questão filosófica, uma discussão muito mais filosófica, que calhou de ter a forma de uma narrativa, de um romance, porque ali é outra vibe, é outra coisa que tá acontecendo aqui.
É muito metafísico. Acho que é por isso que é difícil, né, Cecília, dar isso em sala de aula também, porque você precisa ter um instrumental que, às vezes, não dá tempo de você ter com... 14, com 15, 16 anos. Bom,
digamos que seja 17, 18, que é o terceiro ano do ensino médio, ainda assim. Mas eu acho que, além de faltar esse estofo aqui, de toda essa discussão que a gente está trazendo, e falta... Ai, porque eu li quando eu tinha 17. Beleza, tenho certeza que você não estava pensando nessas coisas que a gente está comentando agora. Um beijo. Se você tá, você devia ser a alegria da rodinha, né, galera? Vamos combinar. Puta, que legal que devia ser você nas rodinhas. Eu acho que, além de faltar esse estofo, tem uma questão que é... Olha a quantidade de possibilidades de abordagem que existe, de perguntas que podem ser feitas ou levantadas a partir dessa leitura. É muito difícil preparar alguém, e eu falo isso para os meus alunos, falo, tudo que eu falo aqui é chute, porque eu só sei o que vai cair na prova que eu preparo. É a prova que eu preparo, eu sei o que cai. Todas as outras, eu posso apenas dar um guia para vocês do tipo de enunciado, posso tentar entregar para vocês uma vela e um fósforo, sabe? Com a esperança de que dê pra vocês acender lá na hora e lembrar de alguma coisa. Agora, não tem... E eu acho que essa é a crueldade. Uma leitura que tem tantas possibilidades de conversa ser reduzida e ser colocada nesse... no frigir dos ovos ali, na questão do tempo. E assim, ó, o que vão perguntar? Porque pode perguntar desde... E aí teve uma coisa que aconteceu no Nota, que foi muito legal. Eu conversei com o Luiz a respeito, porque ele pediu para publicar a história no Nota. Eu falei, tá público, não tem... Eu não retiro nada do que eu falei, então pode colocar. Mas muitas pessoas estavam comentando que o livro precisava ser difícil porque a FUVEST é um vestibular muito concorrido. Eu falei, esse é outro equívoco. Porque você pode pegar esse livro e fazer uma pergunta assim, ó, qual era o animal que a GH encontra? Que é uma pergunta ridícula de fácil. E você pode pegar um livro, pode pegar um poeminha ali do meio do caminho, tinha uma pedra que tá em alguma poesia do Drummond, fazer uma questão cabeludaça com o existencialismo e tal. Então não é o nível de dificuldade do livro que dita a dificuldade da questão. E aí, nesse livro, eu acho que tem uma série de questões que são muito interessantes mesmo de debater, de conversar, mas num contexto mais prazeroso, por exemplo, que três adultos batendo papo e falando o que a gente acha, o que a gente imagina, o que pode ser. Eu acho que a literatura ganha muito mais fora de um contexto tão violento.
Porque o problema é, eu lembro que eu li muito, teve alguns livros que eu não li para o vestibular, porque eu não queria, preguiça, então eu li o manual, né? E o problema é isso, porque você tem as perguntas, e enfim, é uma linha de montagem, então o pessoal que está corrigindo a prova tem lá qual que vai ser a resposta certa. Um livro como o GH, que a gente, assim, como a gente tá falando, tem tantas múltiplas interpretações, vai ficar sendo reduzido a resposta de uma determinada pergunta que vai ter que ser fechada? Isso que eu acho ruim, é um livro que não é muito amigável nesse sentido, sabe? porque ele tem múltiplas interpretações e nenhuma tá certa ou errada.
E foi exatamente o meu ponto, né? Exato, acho que é, o meu ponto era exatamente, é, adolescentes saídos do ensino médio, um fluxo de consciência denso, existencial, não me parece uma coisa que eu faria uma prova a respeito, assim, sabe?
É, tipo, o que que simboliza a barata? Aí você vai falar, ai, pode ser, aí você vai dar lá as possibilidades de resposta, podem ter tantas respostas, sabe? Aí você vai falar, não, é o grotesco dentro dela, é, sei lá, é as classes sociais do criminoso, sei lá, então vai depender muito da linha de interpretação que você for fazer.
Então a gente vai, essa aí é o que a gente vai ter que descobrir ali na hora, entendeu? E agora, se as pessoas acham que essa é a forma de avaliar a interpretação de texto literário, eu discordo. E como eu falei também, né, no resto da sequência, falei, olha, eu discordo enquanto eu preparo a aula, porque a PUVEST não tá nem aí, porque eu, uma professorinha aqui de Campinas, porque eu acho a respeito da lista deles. Foda-se o que eu acho, entendeu? Ninguém liga. Eu acho que vai ser um perrengue. Isso, e assim, fora os detalhes, porque, por exemplo, as meninas entram na lista no que vem e ficam um ano só. Você imagina o que é ler as meninas nesse tranco para fazer 3 questões, você toma pau, você não consegue nem aproveitar essa leitura pro ano seguinte, porque aí entrou a paixão segundo GH. Se você não me
disser... E também não é um livro fácil, né? As meninas, eu amo esse livro,
Eu apanhei, eu apanhei muito nas meninas. Nossa, eu apanhei. A gente gravou aqui, acho que ano passado, retrasado. Nossa, eu apanhei muito. Eu tomei uma surra da lista.
É, e aí, acho que o ponto é esse, assim, né? De a gente poder assumir que tem livros que vão trazer múltiplas interpretações, sentidos que vão nos tocar de formas diferentes. E a própria Clarice coloca isso quando ela cria ali uma epígrafe e fala assim, olha, ler, tu não pode ler, não tenho controle sobre isso, né? Vai todo mundo pegar e abrir, vai ler, sei lá. Mas seria interessante que tivesse uma alma já formada. E eu entendo esse alma formada dela no sentido de uma sensibilidade de entender que no mundo existe a Janaíra e existe a GH. E que existe diferença, e que existe gente que mora no quartinho, né? E existe gente que mora na cobertura que tem um quartinho. Que existe gente que é escultor e gente que é faxineira. Eu acho que isso é o que ela estava querendo, que ela própria estava querendo dizer ali naquele começo de conversa que ela abre o livro, assim. E posso estar equivocada na minha interpretação também. Porque a Clarice pode aparecer hoje, puxar meu pé e falar assim, nossa, mas você é burra.
Você vai descobrir na FUVEST quando você prestar. Vai ter pergunta sobre...
E tem um detalhe, não cai em todos os livros todos os anos. Você já parou pra pensar? Todo esse fuzuê e aí não cai nem na primeira, nem na segunda. Puta, isso ia ser a cara da FUVEST.
Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 Minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix@30min.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
Acho que pra gente fazer esse gancho, então, essa mudança do livro pro filme, a gente pode começar da onde a Paula falou, da questão da paixão, né? Da figura da paixão, pra falar como é que o livro foi realizado. Acho que só pra dar um contexto, no 9 de novembro de 2023, foi dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, que vocês já devem conhecer de outros filmes, acho que principalmente o Lavoura Arcaica, talvez, né? Seja o mais conhecido dele. E quem faz a GH é a Maria Fernanda Cândido. E eu vou dizer pra vocês, independentemente de gostar ou não gostar do filme, essa mulher segurar o filme todo, o monólogo que é, do jeito que ela faz, só disso eu já achei um grande esforço, um grande trabalho de transformar aquilo ali.
Gente, ela é a carinha da GH mesmo, né? A hora que eu vi, assim, as imagens...
Eu não consigo desvincular ela da Capitu. Eu não consigo desvincular ela da Capitu de jeito nenhum.
Mas aí você só tá errado. Mas se a GH tivesse uma cara, é a cara... A Maria Fernanda Cândido, ela tem cara de uma pessoa de 3 metros de altura.
Ela é. Eu entrevistei a Maria Fernanda Cândido e o Luiz Fernando Carvalho, ao vivo. Tá lá no Nota, gente.
Vou deixar o link pra vocês aqui, pessoal. Quem quiser assistir a entrevista lá no canal... Eu vou deixar.
E ela é lindíssima e tem 3 metros.
Pessoa com mais classe que eu já vi na vida. E o Luiz Fernando também é muito alto, ele é mais alto que
ela.
Ainda
bem que vocês estavam sentadinhos, ele...
Gente, eu tenho a sensação de como ela tem aquela postura, eu tenho a sensação de que ela é imensa. E no Capitu isso foi muito legal, né? Porque Michel Melamed fez o corpinho todo encurvado e o banhinho ficava minúsculo perto daquela Capitu gigantesca, assim, né? Porque ela tem uma postura e tal. Eu falei, olha que bela escolha pra GH.
O Capitu e os dois irmãos que a gente falou hoje também são... Enfim, pra quem não conhecia, então, esses dois que a gente citou aqui, por um acaso, também tem o nomezinho do Luiz Fernando Carvalho, o Capitu e o Dois Irmãos, que a gente citou por aqui. Mas eu acho que então que a gente podia ouvir um pouquinho da Paula, tanto pra essa questão da paixão, que a gente falou agora, porque enfim, pra quem não leu ainda, a GH também faz um percurso muito grande dela sobre o inferno, sobre o paraíso, sobre Deus e a existência de Deus e o silêncio e as palavras e o que, que são essas coisas. Ela faz um percurso muito grande de passar pela danação e pelo êxtase ali, né, pela sensação de paraíso. Eu acho que é muito legal porque ela valoriza esse silêncio, né, essa confusão, essa questão sufi que você falou ali. Destacar como isso foi feito no livro, depois eu falo um pouquinho de mim. E eu vi também como é que foi a entrevista, você destacaria da conversa deles, mas eu vou deixar o link de novo aqui na descrição do episódio, quem quiser conferir lá, pode acessar.
Eu acho que assim, acho que pra vestibular não ajuda em nada no filme, mas assim, o filme, ele abre outras possibilidades também de interpretação do livro, que isso que eu acho muito bonito, assim. Para mim, a Paixão Segundo GH, sobre a questão da paixão de Jesus Cristo, para mim tá muito claro, assim, eu vi muito isso no filme, principalmente nas cenas em que ela tá esculpindo, né, que tem os closes na mão dela, esculpindo, e aí tem uma hora que ela começa a sangrar naquele mármore, enfim, naquela pedra branca, e aí eu me lembrei muito das Chagas de Cristo. Assim, tem toda uma via crucis pra mim, ela dentro do apartamento, pra mim, ela andando ali, fazendo, é o próprio martírio dela, segurando a própria cruz dela, que é descobrir quem ela é, enfim, esse outro. As imagens do Rio de Janeiro, das paisagens que ela vê, né, que daria pra praia, mas parece um deserto mesmo, no filme tem muita referência a deserto, né, porque o texto do livro, o texto do filme é basicamente ela lendo o livro, né, com algumas readaptações, assim, eles não tinham roteiro, né, isso que eu acho mais louco, assim, eles não tinham roteiro nenhum, nada era assim, na hora de filmar, não tinha marcação nenhuma, era a Maria Fernanda Cândido, ele com o diretor com a câmera e o pessoal da equipe também, todo mundo fazendo um grande improviso ao longo da gravação. Então, então tudo que tá ali, né, que eu tive da entrevista com eles, que para mim foi muito doido, é que não, é tudo um grande improviso. Então, a hora, ele fala isso na entrevista, o Luiz Fernando, a hora que cai o sangue ali, foi uma coisa que eles resolveram na hora. Onde vai cair, a gente não sabe. Então, tipo, é um grande pulo num penhasco, assim. Eles não têm um roteiro para se basear. E quando a câmera liga, ela liga e eles vão filmando, assim. Pelo que a Maria Fernanda falou, ele não falava corta. Então, era assim, era um negócio, assim, que ficava direto. Então, tem que ter uma confiança muito grande na atriz, no diretor, na própria equipe, de que essa dança, né, eu vejo como uma grande dança improvisada, que vai dar certo. Claro, teve muito ensaio antes, mas era completamente improvisado, assim. Muito estudo, né, muita pesquisa, muito trabalho de voz dela. Para mim, é o melhor papel da Maria Fernanda Cândido, assim, disparado, porque ela realmente, ela segura o filme. Se fosse qualquer outra atriz, o filme não ia dar certo, porque já é um filme difícil.
Ela tem o livro na ponta da língua, né, meu? É muito tempo.
Ela vai mudando, as entonações vão mudando, tem muitas escolas de interpretação ali, não é pra ser uma escola muito realista, né? Tem trabalho de gestual, da mão, do corpo, do olhar, da dança, né, dela, enfim, das costas, né, o pescoço dela, a nuca dela tem que atuar também. O que eu acho mais legal, algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira cena do filme, se eu não me engano, parece que é a Barata olhando pra ela. Eles fazem um trabalho de câmera que são, tipo meio mosaico, assim. Então, Eu acho que aí vai muito também da narração do próprio livro, né? Tipo, quem tá olhando quem? É a barata. E a barata também aparece, mas não aparece exatamente, ela tá sempre meio ali. E tem uma hora, acho que é mais pro meio do filme, e, porque pra mim é um filme muito literário e cinematográfico, eu não acho nem teatral o filme. Porque ele tem muitos recursos cinematográficos.
Ah, sim, é, com certeza.
A montagem também faz toda a diferença nesse filme, assim. Se a montagem também não fosse boa, não ia funcionar. Porque pra mim o filme funciona muito bem, não é um filme pra você ver à tarde, assim, de boa, obviamente, porque ele também
não é um filme fácil.
Não é um filme fácil. Tem umas horas, assim, quando ela começa a conversar com ela mesma, que no livro você não consegue marcar isso muito bem. No cinema você consegue fazer isso, porque ela vai falando e aí tem um corte, aí muda o ângulo da cara, do rosto dela, ela olha pro outro lado e aí ela tá conversando com ela mesma, aí fica tendo esse jogo dessa conversa, dessa outra dentro dela, enfim, essa outra pessoa que ela tá conhecendo, que pode ser a barata ou não, enfim, isso no filme, com o recurso da montagem e é dinâmico, assim, fica muito incrível, ficou muito incrível. E isso, pra mim, deixa essa parte dessa relação com a alteridade muito mais clara no filme do que no livro. E aí a hora também que ela come a barata e vomita, e aí, enfim, é tudo meio, dá muito nojo, mas enfim, ela tá... E funciona muito bem, porque os dois já trabalharam juntos há muito tempo, a Maria Fernanda Cândido e o Luiz Fernando Carvalho. Eles têm plena confiança um no outro. Pelo que eu falei com eles, é o trabalho da vida deles. O Luiz Fernando Carvalho considera esse o trabalho da vida dele. Acho que a Maria Fernanda Cândido também. E é uma grande... enfim, o Luiz Fernando Carvalho continua sempre me surpreendendo, que eu consegui não vou nem falar adaptar, porque ele também não gosta desse termo, fazer uma adaptação cinematográfica, mas assim, é um filme difícil, é um livro difícil de ser filmado, que nem o Lavoura Arcaica, todo mundo fala que era impossível de ser filmado, ele vai lá e transforma, porque pra mim Lavoura Arcaica é um dos meus filmes preferidos da vida, assim, então eu acho que ele consegue também chegar em um patamar com GH, que é diferente de Lavoura Arcaica, mas eu acho que é tão bem sucedido quanto.
Só pra explicar o que eu disse agora há pouco, eu fiquei pensando que eu falei, é claro que ela tá com o texto na ponta da língua porque tá sendo filmado, óbvio, mas quis dizer que são trechos longos, né, que ela recita o livro. Então, só pra deixar, foi essa correção da minha fala, pareceu despropositada.
Não, e eu via ela, e na entrevista eu até falei pra ela, não, eu fiquei vendo você e eu ficava cansada, eu fiquei imaginando quantas vezes, será que ele não mandou ela ficar repetindo aquilo? Então dá pra ver como ela tá cansada no filme também, nas cenas, porque eu acho que exigiu muito dela, uma doação interna, externa, de corpo, de voz, de alma, de tudo ali, e pro diretor também, ele, todo mundo, quando terminava o dia ali, eles deviam estar exaustos.
Meu contato com o filme foi um pouco diferente, porque eu vi o filme antes de ler. Eu assisti o filme e aí depois eu fazer a leitura e eu fiquei pensando no que foi esse caminho, né? Foi um pouco a história que eu falo sempre do meu primeiro contato com a Hilda Hilst, que foi quando eu fui assistir a peça do Caderno Rosa, de Lois Lamb, e eu não conhecia a história, não sabia o que que era. A Mara tava nesse momento de ler, estudar bastante coisa da Hilda Hilst. Eu vi, e a peça chegou aqui, eu falei, eu vou ir lá ver o que que é. E aí chegam os momentos da criança falando do livro e tal, das cenas de sexo, todo mundo rindo, e eu, gente, por que que vocês estão rindo? O que que tá acontecendo? O que eu tô perdendo? O que eu não conheço aqui ainda? O que não chegou pra mim, né? Então eu passei um pouco por esse processo de entender algumas coisas do começo do filme em retroativo, né? O lance da câmera da barata, enfim, todo mundo sabe que ela encontra a barata, mas eu só fui entender a perspectiva da barata como um olhar quando chega na conclusão, né? Porque é um desses livros que a gente acha que a gente leu e quando a gente lê a gente percebe que não era nada disso do que todo mundo fala, né? Então, pra mim, muito do GH se resumia à cena da moça comendo a barata, mas não é, né? É uma outra construção, é uma outra lógica, então demorou um pouco pra eu entender o que estava acontecendo, e eu achei uma trajetória bastante interessante nesse sentido, né? E aí acho que reforça um pouco disso que você falou, porque pra mim o trabalho de câmera deles é muito bom, as escolhas que eles fazem de como vai enquadrar, onde distorce, onde não distorce, como faz essa distorção, quais efeitos usam, Isso é muito bacana.
Ah, isso é uma curiosidade também que o Luiz Fernando Carvalho falou na entrevista, que ele criou uma lente para esse filme para simular a distância do olho, para ler como se simulasse a distância de leitura do olho para o livro, para a página do livro. Então, aquela, assim, essas mais próximas, né, enfim, dela falando e tal, é como se fosse essa distância do olho para quem tá lendo, para o livro, né? Que, assim, é um detalhe que, enfim, a gente não vai perceber e tal, mas que, assim, conscientemente, mas que para ele fazia todo sentido. Assim.
Mas que passa um sentido, né? Passa uma sensação. Legal. O que eu vi dele numa dessas matérias nos jornais foi ele falando da pesquisa que eles fizeram para quais tipos de barata gravar em quais cenas. Então tem um tipo de cena que uma barata específica que os pesquisadores falaram que é melhor. Tem outra cena que eles pensaram em outras baratas. Então, assim, tem também toda essa pesquisa para mostrar quais eram as baratas. E uma coisa que eu acho interessante que eu vi depois que eu vi e eu li, e eu fui ver um pouco sobre essas duas questões, é que me parece, não sei o que você acha, mas me parece que essa questão da relação da GH e Janira, Janair, eu sempre troco essas letras, que a da GH e da Janair, me parece mais aparente no filme. Eu acho essa discussão de classe mais forte no filme do que no livro.
Sim, sim. Esqueci de falar aí. Muito. Isso, na entrevista que eu fiz com ele, eu até comentei. Eu falei, nossa, fiquei muito feliz de ver que a Janair tá muito presente no filme. Porque ela tá desde o começo até o final, ela tá sempre aparecendo. Ela não fala nada, né? Mas é uma presença constante no livro, ela é muito marcante, né? O rosto da atriz que foi escolhida, né? O primeiro filme dela é uma imigrante de Guiné. É Samira Nankas. Ele viu ela num jornal, numa página de jornal, achou o rosto dela muito expressivo e chamou ela para fazer o filme. Então, acho... Ela é muito imponente, assim. Junto com a Maria Fernanda... Ela não fala nada. E mesmo com a Maria Fernanda Cândido, que já é uma presença imponente, ela consegue ser tão imponente quanto, assim.
Eu gosto bastante. O que eu ia falar é uma besteira, uma observação. Quando eu tava procurando também o nome da Samira, eu joguei aqui no Google, e ele apareceu uma resenha de um cara que viu o filme, que falou, nossa, assistam as entrevistas da Maria Fernanda Cândido, do Luiz Fernando de Carvalho sobre o filme. Leiam Clarice, sensacional. Quanto ao filme, não gostei. Uma estrela.
Não é um filme... É um filme muito experimental, né, gente? Ele não é um... Que nem... Às vezes ele falou... É um livro que não tem trama. O filme não tem trama.
Não, mas é legal porque ele fez um texto grande elogiando figurino, elogiando não sei o quê, elogiando não sei o quê, mas...
Eu acho que vale a pena, principalmente pra quem já leu. Mas assim, é um filme que tem um ritmo lento, né? Ele é denso.
Nesse sentido, o filme e o livro se completam bastante, porque eles são duas linguagens difíceis, assim. São linguagens difíceis no sentido de...
Atípicas, experimentais.
Que é exato.
É bem experimental. É
uma coisa que eu falo muito pros meus alunos, e que eu acho que vale, de repente, pro ouvinte, é a gente lembrar que as coisas não estão totalmente no tempo que a gente tá aqui. Toda produção que é bem contemporânea de agora, da lógica da Netflix e tal, é um monte de cliffhanger, é um monte de episódio, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas tramas, é esse over, né? Para manter a gente preso. Então, quando a gente pega uma obra que isso não está acontecendo, a gente tem a tendência de achar parada, de não entender o propósito, tem que entender que é uma outra proposta. Então, não adianta eu pegar o Angústia, do Graciliano, que estava na lista, por exemplo, que também é um livro que tem certa dificuldade, porque tem horas que vai, que volta, onde que ele está, o que está acontecendo, e um tempo mais arrastado, e eu querer comparar com uma obra contemporânea, entendeu? Porque são tempos diferentes. Ah, o Machado de Assis, o Quincas Borba. Putz, vários capítulos, a galera no bonde. Galera, porque eles não tinham esse feed para atualizar, não era esse frenesi.
E tinha bonde, surpreendam-se.
Entendeu? Tinha o bonde, as viagens eram de trem, demoravam alguns dias. É isso que acontece, a gente tem que também entender quando a gente está entrando em um outro terreno, assim. E eu acho que, embora não seja tão antigo, a proposta ali é terceira geração de modernismo, né, galera? Então, a gente está falando de experimentação linguística, experimentação de forma, experimentação com a própria noção de existência. Então, a gente está falando disso especificamente. Então, quando a gente vai construir qualquer coisa que venha disso, é daí que a gente está falando. ah, nossa, eu achei uma bosta. Isso é seu direito, entendeu? Achar as coisas uma bosta é seu direito. Elas não são ruins porque você acha uma bosta. Às vezes a gente pode achar uma bosta uma coisa que é maravilhosa e só não ser do nosso gosto, né? E é o contrário também. A gente pode pegar uma coisa que é uma grandíssima merda e falar, amei, quero ver de novo. E tá tudo bem, só que a gente tem que saber se sair do autocentro aí, né? Tipo, não é porque eu gosto que a coisa automaticamente é boa, não é porque eu não gosto que ela automaticamente é ruim. Eu e o Arthur, a gente teve uma experiência parecida de leitura nesse sentido, porque o Arthur falou assim, ah, eu acho que o livro, ele perde um pouco o ritmo, de, assim, sei lá, dos 40% finais, ele vai...
Ah, eu também acho.
Eu também acho.
Também acho.
Quando ela sai do inferno, dá uma cansada, né?
É.
Que deve ser a sensação de sair do inferno mesmo. Isso que ocorre. Que...
Ela fala, eu tô na alegria, aqui o inferno da alegria. Depois ela sai de lá e realmente, ela tá só no tédio do paraíso, e a gente fica nesse tédio do paraíso junto com
Entendi.
Ela.
Entendi, mas como eu disse lá no começo, ler Clarice Lispector pra mim, não é uma experiência prazerosa nunca, não. É uma coisa. Não, e não assim, ó. Você olha, você vai falar, caralho, que trabalho, senhora, parabéns. Mas eu passo muito tranquilamente sem. Assim, não é uma autora que, com quem eu tenho essa relação afetiva como eu tenho com a Lígia Fagundes Telles, por exemplo, entendeu? Pra Lígia, tudo que eu pego da Lígia, cara, de um conto a romance, eu acho impressionante. A mulher, cara, não erra. Eu acho do caralho tudo, entendeu? Mas é a minha conexão afetiva que nada tem a ver com a qualidade da obra. Esse que é meu ponto, assim. Então aí eu li e falei assim, ah, é a Clarice. Era pra eu sentir isso aqui mesmo. Eu acho que tem essa coisa de ninguém vai se divertir, entendeu? Tem um pouquinho
isso. Assim. É assim, a Clarice não é o tipo de autor que você senta e lê de uma tacada só. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Tudo bem, eu tô lendo de uma tacada só, mas aí já tô cansada, já tô perdendo, entendeu? Não é uma leitura de qualidade. Porque não é um livro pra ser lido de uma tacada só. Né? Então, é tipo...
Por menor que ele seja, né? Um livrinho...
Por menor que ele seja.
Páginas. Gente, o livro não tem 300 páginas com uma super diagramação com folga.
É, muita gente compara a Clarice com o Kafka e tal, mas também pra mim, o Kafka não é um autor... É, os livros são curtos, mas assim, eu demorei... O tanto tempo que eu demorei pra ler Metamorfose, acho que deu quase um ano, gente, pra eu ler Metamorfose inteira. Só pra comparar, assim, porque não é uma leitura que flui, assim, é difícil, é difícil.
Não tem navinha, não tem monstrinha, tô brincando.
É outra proposta, né? Que é outra proposta. E aí, quando você for ler, você tem que estar com essa cabeça.
E assistir também, nesse caso. Eu vou dizer pra você
e
se for assistir também.
Assistir também. Assistir também.
Acho que até aqui deu para entender um pouquinho qual que é um pouco a pegada do livro, como o livro e o filme se aproximam ou se distanciam. Eu achei uma boa adaptação, eu gostei, apesar disso que a gente comentou. Não é um filme que você vai sentar na sessão da tarde. Desculpa, Luiz. É uma filmagem do livro, é uma possibilidade de leitura que não é fácil, que é uma aproximação que, enfim, vai passar um pouco dessa sensação. Da leitura de Clarice, mas que é uma experiência interessante, de qualquer forma. Enfim, recomendo a leitura e a assistida. Paula, agradeço então a sua participação, obrigado por aceitar o convite.
Eu que agradeço.
Ótimo. Espero que você volte mais vezes. Vou deixar o link para a newsletter aqui embaixo. Gosto bastante.
Obrigada. Eu também gosto muito da sua, Arthur. Também gosto obrigado. Muito da sua.
Fica elogiando. Ele vai. Nossa, você não
vou
tem
até
ideia.
Conversar com você no off pra pegar umas dicas aí. Uma aula que eu tô montando.
Tá bom.
Ele fica sem graça. Ele fica sem graça. Só foi melhor. Vou contar. O melhor momento até hoje da minha amizade com o Arthur foi na defesa de doutorado dele, porque ele já sabia que isso é provado, que é uma coisa, né?
Ele é um geninho, né?
Aí volta o orientador dele, o Matheus, fala assim: ah, Arthur, então você foi aprovado? Aí o Arthur tava assim, tipo, E aí outro. Aí com louvor. Aí o Arthur travou na câmera, assim, ó. Foi um dos momentos preferidos da minha vida inteira.
Tá filmado isso, viu?
Mas olha, eu não elogio à toa, não. Quando eu gosto mesmo, viu?
Muito obrigado.
Sou bem chato.
Paula, quem quiser acompanhar mais de você, então, o que você recomenda de link? Além da newsletter, o que mais? Onde as pessoas podem te encontrar?
Meu Instagram, que é bastante ativo, sou bastante ativa no Instagram, é @paulacarvalho_. Eu também tô no Twitter, mas eu não posto muita coisa, só fico vendo as discussões, BBB, que eu tava acompanhando bastante, BBB.
Melhor coisa, aquilo lá é coisa de gente doida. Não tem tudo.
Cecília cancelada. Ah, reaviva a discussão, retuita lá, fala alguma coisa desse
bruxo. Tadinho. Não, não vou fazer isso. Pra quê? Ai, pra quê?
Muito bem. E você, então, tá também no Jornal Nota, é isso?
Pô, isso. Vou fazer vídeos, vou tentar fazer um por mês, por enquanto. E é isso.
Ah, vou fazer um adendo. O pessoal, a gente tava conversando de Duna, quando saiu Duna 2 lá no grupo.
Ah, se vocês quiserem gravar um com Duna comigo, eu vou amar, gente. As referências islâmicas de Duna. Eu posso trazer.
Então, era isso que eu ia falar. Eu vi o vídeo de Duna e ia ser muito legal. Então, se você estiver ouvindo e não estiver no grupo de apoiadores, vou deixar o link pra esse vídeo também, porque foi uma coisa que a gente discutiu e eu achei bem interessante. Se você ouviu até aqui e gosta do episódio, deixa seus 5 estrelas no Spotify, compartilha o episódio com alguém que você acha que vai gostar também.
Estamos chegando em 1 milhão de plays no Spotify.
Uai,
exato. Nesse momento
pode
em que
comprar
você...
meu livro também. Quero fazer...
Já isso, a Paula
livro.
Tem o livro.
A gente deixa o link do meu livro.
Com certeza, manda que a gente põe na descrição.
Procura o livro da Paula também. Pode seguir a gente no Instagram. Tem um grupo aberto do Telegram, se vocês quiserem mandar lá. E se você quiser, se você gostar muito do 30 Minutos e você quiser que esta programação, que essas gravações continuem existindo, procura a gente na Aurelo, www.30min.com.br, 30min. Lá você vai direto pro site da Aurelo, é só fazer o cadastro e pagar. Pelo site você pode fazer via Pix, mas tem um porém de ter que fazer a atualização e a confirmação todo mês. Você apoiando a gente, você tem acesso ao material extra do Clube de Leitura. Então, esse mês, por exemplo, eu tô atrasado, mas vou mandar o do Silvio Viajante numa noite de inverno. E vocês também recebem 2 sorteios por mês. Então, um sorteio é uma edição comentada por um de nós dois, por Arthur ou Cecília, sobre o livro da discussão. E o outro é um sorteio de curadoria. Além disso, vocês também podem participar das iniciativas Fura Fila, que é quando vocês escolhem uma pauta para ir antes de todas. E vocês também podem mandar áudios do Clube de Leitura. Enfim, gente, tem uma série de possibilidades aí. Uma série de brindes, possibilidades e recompensas e
a gente tá caprichando nas recompensas
para vocês que apoiam o podcast. Então é só apoiar tanto pelo site ou pelo aplicativo, baixar a Aurelo.
Costuma ser mais fácil pelo site, tá, galera? A gente sabe que é inconveniente, mas costuma ser mais fácil o apoio pelo site.
E se você não pode apoiar, a Aurelo também é um tocador. Você pode ouvir de graça por lá. E cada play dá um trocadinho pra gente, não é muita coisa, mas só de ouvir por lá, a gente já recebe.
É o único tocador que faz isso.
Retorno financeiro. E se você não puder apoiar mensalmente, o que a pessoa pode fazer, Cecília?
Pode fazer um Pix, tá bom? Você pode fazer um Pix de qualquer valor, de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. É pra só fazer um Pix pra pix@30min.com.br, 30 os algarismos 3 e 0. Nenhum dos dinheiros jamais será utilizado para fazer esculturas, comer baratas, ou fazer pinturas de carvão na parede. Não faremos nada disso, manteremos só o projeto com esse din-din que for entrando, tá bom? Então, o Pix ajuda bastante a gente aí, principalmente nesses momentos que a gente tá tenso, nervoso com o fim do padrinho. Então, aí, qualquer ajudinha sempre é super bem-vinda, tá bom?
Fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium: Alan Henrique Abreu Dias, Beatriz Catelan, Bianca Rocco, Diniz Bortolotto, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Kellyane Cristina da Silva, Marlon Berkenbrock, Priscila Moraes dos Santos, Renato Oliveira Lamoine Ribeiro, Suzana Vieira Herbas, Thelma Cubori, Valéria Olson e Valessa. Paula, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada.
Pela gravação.
Obrigada.
E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.